Palestra de Balneário. Olá, sejam bem-vindos a mais um Palestra de Balneário. Hoje eu e o Diogo trazemos o episódio 51, onde vamos analisar a jornada 31 da Liga Portuguesa.
Hoje vamos falar de todos os jogos e começava aqui a dizer que é de facto o momento de todas as decisões e os jogos estão cada vez mais emocionantes. Faltam apenas 27 partidas e o campeonato ainda tem muitas decisões e perguntava também a tua expectativa para este desfecho, principalmente no fim, que há ali uma diferença pontual de 6 pontos entre o Moreirense e o Estoril.
Eu acho que são equipas todas assim muito, muito próximas e que mesmo quando vemos o confronto direto entre elas nunca se sabe o que é que irá acontecer. Portanto, o melhor vai ser mesmo esperar. E mesmo na última jornada acho que ainda vamos ver uma luta acesa. Alguns para não descer, outros para tentarem lutar pelo título.
Exatamente, e assim como nesta jornada também vai haver duelos entre essas equipas. Vamos começar pelo jogo entre o Braga e o Marítimo, que terminou com uma vitória dos bracarenses por 2-0. O Marítimo começou esta partida com uma bola à barra, digamos assim. O que é que tens a dizer sobre esta partida?
Sim, começou com uma bola à barra. O Marítimo já tem vindo a recuperar aquele nível exibicional inicial, mas depois não teve muitos argumentos contra este ataque do Braga. O Braga que já não perdia 9 jogos, agora são 10, e que se mantém como uma das grandes equipas desta liga.
E também aqui acho que é de referir a facilidade, digamos assim, com que o Braga consegue descobrir a linha de passe, também a velocidade. Um jogador fundamental nessa manobra é André Horta, e depois também a execução, por exemplo, do primeiro golo de Vukcevic, se não me engano, a corresponder a todo um trabalho que a equipa vai fazendo. Mas mesmo assim acho que o Marítimo teve muito mérito na forma como conseguia virar o flanco nos contra-ataques que lançava, se bem que depois foi decaindo ao longo do tempo. Também com o aparecimento do primeiro golo do Braga acho que foram um pouco abaixo, mas mesmo assim ainda lutaram bastante.
Sim, é um estilo de jogo complicado de se manter assim o jogo inteiro. Ainda por cima porque o Braga também tem muita facilidade em fazer a bola chegar rápido lá na frente. E eu acho que perder aqui o André Horta para a Liga Americana vai ser uma grande perda para o Braga, que não arranja tão facilmente assim um jogador com as qualidades dele. Se calhar foi um mau negócio.
Pois, mas isso também talvez seja do interesse do próprio jogador, não é?
Exato, tem muito mais projeção e ordenados muito maiores, coisas que o Braga ainda não consegue oferecer. Mas acho que foi um duelo entre duas equipas muito interessantes. Há uns tempos lutavam as duas por aqueles lugares, pelo quarto lugar, agora já não, por causa daquela fase menos boa do Marítimo. Mas continuam a ser jogos muito bons, muito bem disputados, duas equipas bem organizadas e bem treinadas.
Sim, e já agora falavas em o Braga não pode oferecer ordenados elevados, mas Paulinho, por exemplo, oferece muita coisa ao Braga, já vai em 16 golos nesta
época. Sim, eu acho que ninguém esperava isto do Paulinho. A época passada esteve na equipa B a tentar render e esta época está na equipa A a firmar-se. Ainda desperdiça algumas ocasiões, mas nota-se que tem muito talento.
E só por falares também em desperdiçar ocasiões, no final Mateus a errar um passe de forma muito lenta ali a querer sair a jogar, mas depois consegue fazer o corte e Gazarian, quando tenta o chapéu, também não executou da melhor forma, não teve aquela calma que se pedia. Vamos avançar para outro jogo que não teve calma absolutamente nenhuma, principalmente no fim. Foi um empate entre o Paços de Ferreira e o Belenenses, uma bola, e nesta partida acho que aquilo que foi fundamental foi também o Belenenses entrar na segunda parte e marcar logo o golo, e isso relançou a partida.
E muito bem Maurites, que passou de ser um ponta de lança sem golos ao ponta de lança com 6 golos, e tem sido uma ajuda importante a esta equipa do Belenenses, que não sei se já reparaste, Diogo, mas tem tendência a entrar muito bem nas segundas partes dos jogos. Parece que entra com outra energia, com outra velocidade e com um estilo de jogo organizado. Não procura meter logo a bola rápido, faz umas trocas rápidas, varia flanco e costuma resultar porque apanha a outra equipa sempre desprevenida.
Sim, e o Paços também já teve aquele problema de começar um jogo praticamente a perder nos 25 segundos.
Com 5 jogadores a marcarem o mesmo.
E acho que neste caso também acabou por acontecer o mesmo, foi ali pelo flanco direito bastante rápido. Mas este jogo também teve muitas faltas, eu acho que foi um abuso. Teve muitas oportunidades, principalmente para o Paços na primeira parte. Não, acabaram por não finalizar assim uma grande percentagem, conseguiram apenas um golo, mas de facto a parte final da partida foi muito demorada, muito lenta também, muitas faltas, e depois acaba ali com
muita
confrontos
confusão
também entre jogadores. É algo que não é bonito, digamos assim, não é aquilo que se quer, mas depois lá, quando os ânimos cenarem, talvez percebam que deviam ter trabalhado mais. Acho que resolveram um pouco os problemas que tínhamos apontado aqui na semana passada, conseguiram a nível defensivo estar um pouco mais coesos, mas mesmo assim não foi suficiente.
Sim, mas eu acho que as substituições do Paços foram todas muito repentinas. Tivemos as 3 substituições em 4 minutos, e isso às vezes a equipa demora a habituar-se a jogar no novo modelo, ainda por cima tendo estas trocas posicionais todas por causa das substituições, e isso contribuiu para alguma desorganização. E aquilo que era uma tentativa de marcar um golo rápido, que era o objetivo, era o Paços ganhar este jogo assim contra um rival mais direto, acabou por não correr bem, precisamente por isso. Foi tudo muito repentino, tudo muito rápido, e a equipa não reagiu assim como se queria.
Muito bem, vamos avançar para o próximo encontro entre o Feirense 2, Vitória Sport Clube 1, neste jogo em que de facto ficou patente como é que o Vitória tem conseguido aguentar no seu 9º lugar. Já garantiu a permanência por um ponto, isso é algo importante. Ainda há alguns problemas atrás falávamos que a continuar a este ritmo talvez fosse capaz de descer, mas a verdade é que vive às custas dos resultados da primeira volta.
Sim, e eu gostava de trazer aqui um dado interessante, acho eu, que é assim algo que é importante referir, é que nos últimos 15 jogos o Vitória é o antepenúltimo classificado da Liga. Abaixo dele, em termos de desempenho, só mesmo o Estoril e o Feirense,
que ocupam precisamente as últimas posições.
Exatamente, e isto é vindo de uma equipa que já mudou de treinador e continua a transpirar falta de estilo de jogo. É que o Vitória vai a jogo sem uma ideia concreta. Mais grave do que não o concretizar é não a ter. E começa a ser preocupante como é que um plantel que resultou de um grande investimento dos dirigentes do Vitória não rende.
Mesmo assim, eu acabo por concordar, e acho que isso também fica patente no lance do segundo golo do Feirense.
Sim, é um erro básico. São 6 jogadores, a bola vai para o meio dos 6 jogadores do Vitória e eles saltam, mas saltam, não é para cabecear, eles saltam porque têm que saltar. E o jogador do Feirense, o Briceno, marca golo no meio de uma mancha negra como se estivesse sozinho. Ele salta, cabeceia a bola à vontade. E acho que isto, e notou-se no fim que o Rafinha discutiu com o Peseiro. Mas de quem é que é a culpa? Será que a falta de atitude é do treinador ou é dos jogadores? Alguma coisa está muito mal.
Mas mesmo assim eu queria elogiar esta partida, porque teve muitas oportunidades, até talvez porque o Vitória acaba por permitir erros defensivos, perdas de bola um bocado infantis, e um Feirense que aproveita. E eu acho que o Vitória, ao marcar logo aos 10 minutos e sofrer o empate a seguir, demonstra duas coisas: aquilo que já falámos sobre o Vitória e também aquele querer do Feirense, um Feirense que está, digamos assim, aflito e que gostava de ganhar, e depois também a genialidade de todo o lance com... Que de facto
Luís
nós,
Machado
nós vamos falar
acaba
à frente,
de
exatamente.
Faz um trabalho depois de um golo como se não fosse nada.
É que ele de facto faz um chapéu ali na ala, segue com a bola e depois de trivela cruza para o meio, e de facto foi um bom aproveitamento na finalização, só teve mesmo de encostar lá para dentro. E ainda destacar Miguel Silva no livro, aos 28 minutos, também com uma grande defesa. E já agora, Caetano, e também para todos que estão aí, tinha assim uma pergunta, que é... Qual a...
Chuta para canto.
Qual é o jogador que está a tentar competir com o colega de equipa para o troféu mais cartões amarelos na liga?
Ou seja, um jogador do Feirense, porque todos conhecemos o talento do Abanco para ser amarelado. Olha, Diogo, deixa-me. Dá-me uma pista, levou amarelo neste jogo?
Levou.
Então vá, o Tiago Silva.
Exatamente. Muito bem, não era assim tão difícil com estas pistas todas, mas a verdade é que já levou 12 cartões amarelos. Babanco leva 13, é de facto uma equipa que faz faltas. E pronto, tem de ser advertida, mas também...
Fez 21 este jogo.
21, exatamente, é um número elevado. E também já agora dizer que Tiago já levou um cartão vermelho. Babanco ainda não conseguiu essa proeza.
Babanco tem talento para o cartão, atenção. Babanco acaba os jogos se for preciso.
Muito bem. Vamos avançar para a partida entre o Estoril e o Benfica, que terminou com uma vitória dos visitantes por 2-1. Rui Vitória, que apostou no mesmo 11 que alinhou no clássico.
E apostou mal, porque não se percebeu muito bem. Teve alguma sorte, já todos sabemos as fragilidades defensivas deste Estoril, que apesar de tudo neste jogo tentou segurar assim mais um pouco as linhas, mas ainda há muita desatenção nas bolas nas costas. E o Rafa viu o espaço, correu e o Zivkovic coloca muito bem a bola. Uma boa finalização do Rafa. Mas depois o Benfica acabou por demonstrar alguns dos problemas do Estoril em termos defensivos.
O lance do primeiro golo é claro disso.
E Grimaldo tem uma deficiência muito grave defensiva. Como é que um jogador que... tem um toque de bola de bom calibre, é um jogador muito acima da média nisso, mas que é um lateral esquerdo que não defende. Um lateral esquerdo que não defende é um lateral esquerdo inútil. Porque para isso põe-se um central e joga-se contra as centrais e põe-se uns extremos.
Mas também outro problema do outro lado acaba por ser André Almeida, neste jogo. Faz a falta um pouco desnecessária e depois também fica a dormir no lance do golo do Estoril.
Percebe-se um pouco porque é que ele fica a dormir. É naquela ressaca de ter levado o cartão, do género, é melhor não meter aqui, não vai levar outro. Mas tem que fazer o trabalho dele. E se não faz isso... Agora, o Rui Vitória dizer que goleou por 2-1 é estar perdido. Porque este jogo, da maneira que decorreu, podia ter pendido para qualquer lado. Era contra-ataque para um lado, contra-ataque para o outro. Não seria de estranho se o Estoril tivesse marcado 3 golos ou se o Benfica tivesse marcado 3, 4 ou 5.
Sim, sim. E tens do lado do Benfica, tens as oportunidades de Rafa. Rafa marca no seu primeiro remate o golo. Também o posicionamento de guarda-redes estava a pedir que a bola fosse
para
aquele lado.
E faz bem.
Exatamente. Mas depois tem todo um conjunto de oportunidades frente a Renan. Renan ganha o duelo. E do lado do Estoril, no período ali entre os 50 e os 74, acho que isso é muito evidente, chega ao golo e tem um golo anulado e ainda manda uma bola oposta. E depois todas as outras jogadas que se vão vendo, em que de facto isto podia ter pendido para
sim,
qualquer lado.
Podia mesmo ter caído para qualquer lado. Era
e depois entra Sálvio e marca. E este já é o 7º golo do Benfica, através de um suplente utilizado. E sobre isso também aqui há alguns dados, que é o Braga, com 15 golos, que é a equipa com mais golos a partir do banco. E o Feirense, por acaso, só tem um nesses termos. Mas já agora perguntava-te qual era o jogador com mais golos sendo suplente utilizado.
É o Diego Souza.
Muito bem, eu só mesmo já tinha dito que era do Braga e tal, e chegaste lá. Muito bem, mas também Jiménez, Mateus de Boa Vista e Luís Felipe de Passos Ferreira também levam esses mesmos 4 golos.
Agora uma adivinha para ti.
Ui, não estava à espera.
Viste o Seferovic? Alguém sabe do Seferovic?
Ficou em casa. Ficou,
ficou na Suíça. É que não se percebe, mais uma vez, a aposta de Rui Vitória neste homem. Porque ele entra e não faz nada. Do género, eu vou tirar o Pizzi, uma equipa que está a jogar com o Jiménez a ponta de lança, e coloca o Seferovic não se sabe bem onde, porque antes tinha trocado um extremo por um extremo e depois trocou um médio para um ponta de lança. Então como é que ficou a equipa? O Seferovic entra e nós não sabemos se é falta de talento, se é falta de instrução do Rui Vitória. O Rui Vitória sempre faz aqueles gestos. Não sabemos é para quê.
Sim, lá está, também é aquele problema. Será que é do próprio jogador ou é mesmo da tática?
Sim, o que é que se passa? Mas
o que é que achas que poderia ser melhorar?
Olha, sempre me disseram que fazer sempre o mesmo erros para resultados diferentes é loucura. Eu acho que o que podia ser melhorado era não meter o Seferovic. Era simples, ele tem muitas melhores opções no banco que podem desequilibrar. Tem mesmo os miúdos da formação, o Diogo Gonçalves e o João Carvalho, que eu acho que teriam mais impacto, nem que fosse pelo simples facto de serem rápidos e terem boa técnica.
Certo, muito bem. Fica aí a tua sugestão. Esperamos que o Rui Vitória o ouça. E já agora, só do lado do Estoril, talvez elogiar a prestação da Alano, com a sua velocidade também a desenvencilhar um pouco a equipa do Estoril, e a Alix também marcou o golo e a nível defensivo ainda fez cortes importantes. Agora passamos para o jogo entre o Tondela 3, Clube Desportivo das Aves 0. Começava também com este dado, que falta um ponto apenas para a manutenção do Tondela, não dependendo só dos seus resultados, portanto um empate basta, mas também aos outros confrontos. Neste jogo, que chegou 0-0 ao intervalo e portanto 3 golos nos segundos 45 minutos, como é que viste esta partida, talvez de um Aves que apostou nos remates de fora da área?
Sim, o Aves tem muitos remates neste jogo, mas alguns deles sem critério, do género vou chutar. E funciona, já vimos isto funcionar para o Aves. Sabemos que o Aves tem bons rematadores, tem jogadores capazes de criarem um golo numa situação em que tem 1-2 metros para a defesa e armarem um remate potente e bem colocado. Mas isto, como estilo de jogo constante e que funcione constantemente sempre, não dá. E isto pode vir a ser perigoso para o Aves, e aquilo que os irá pode condenar a uma descida de divisão. Neste momento, o Aves não se pode dar ao luxo de apostar todas as fichas na sorte, e precisa de mais coesão. Não é uma equipa que jogue mal, não é uma equipa que defenda mal, mas às vezes tem alguns erros defensivos básicos que têm que ser resolvidos, mas isso deixa ao critério do treinador. Quanto ao jogo em si, o Tondela fez o que tinha a fazer, foi inteligente, foi calmo, chegou ao golo com facilidade.
Sim, e conseguiu sempre ter um ou outro homem mais solto. Também, lá está, alguns erros defensivos do Aves, até o próprio autogolo de Ponk. Mas, de facto, eu, do lado do Tondela, destacava Miguel Cardoso, que cada vez está a ser uma peça mais fundamental no funcionamento do Tondela. E também, já agora, elogiar Tyler Boyd com um golo em arco. A fechar foi perfeito, e depois a festa que foi feita no fim foi digna, porque acho que a faltar um ponto.
O Tondela é diferente
está dos anos anteriores.
Está virtualmente. E tem 35 pontos. O 17º.
Tem 27.
Tem 27.
É complicado. Não...
Eu não creio que o Tondela vá descer a divisão, até porque vai haver confrontos entre os últimos. Alguém há de perder pontos. E isso vai assegurar com certeza a manutenção do Tondela.
Daí toda a festa no fim. Curiosamente, passamos para um jogo que começou com festa, entre aspas, no início. Falo do Chaves 2, Portimonense 1. Neste jogo começou com uma homenagem do Chaves a Vítor Oliveira e também à prestação do Portimonense antes da partida. Foi também simbólico, e para o Portimonense também falta apenas um ponto para manutenção. É algo importante, não conseguiu somar neste jogo, mas de facto também fica com essa garantia de ficar, tendo vindo da segunda divisão o ano passado. Sobre o jogo em si, achas que o Portimonense foi demasiado previsível, barra lento,
O Portimonense não é propriamente das equipas mais previsíveis da liga.
Mas neste jogo não esteve ao nível que
E já temos visto isso nos últimos jogos. O Portimonense eu acho que é uma equipa que se der continuidade ao trabalho que se tem vindo a dar, é uma daquelas equipas pequenas, mas que tem uma estrutura diferente da forma como eles trabalham. Se tiver mais métodos, mais jogadores e mais envolvimento, poderá vir a ser uma equipa muito boa nos próximos anos, porque jogar este nível de futebol e ter a capacidade de fazer isto no primeiro ano na primeira divisão não é para todos. E por isso um grande agradecimento ao Vítor Oliveira por vir agora para a primeira divisão e apostar logo numa forma destas de jogar, não se preocupar assim tanto com a defesa e mais com o futebol. Isso deu resultados, se deu frutos do resto da época, agora no fim já se nota algum cansaço também dos jogadores, mas continuam a praticar bom futebol. Mas também do lado dos Chaves, finalmente Tiba voltou às exibições, marca 2 golos. Acho que já todos tínhamos saudades de ver o Tiba assim, que costuma ser a alma desta equipa dos Chaves.
E do lado dos Chaves, achas que houve falta de eficácia? Foram tantas as oportunidades e depois teve de ser resolvido, digamos assim, ao remate.
Houve, mas ganharam, é o que importa, acho eu. Isso é um problema constante nos Chaves. É outra equipa que, tal como o Portimonense, tem um bom nível de futebol, se bem que acho que já tem uma estrutura melhor definida e mais métodos, mas que ainda tem alguns problemas com isso. Às vezes jogar bem não é sinónimo de vitória. E tem que conseguir conciliar melhor as duas coisas.
Além disso, também referir o facto de Ricardo Ferreira, o totalista, não jogar. E, portanto, começou na baliza Leonardo Navacchio. E, de facto, tornou-se o homem da partida com a quantidade e a qualidade das defesas que fez. Acho que aí os golos também não surgiram muito por sua causa. E já agora, sobre as substituições no Portimonense, que é um pouco mais ao contrário. Ou seja, o que é que achaste que poderia mudar para dar a reviravolta na partida, sendo que ao intervalo já tinha entrado o Galeno?
Ele tentou colocar um ponta de lança rápido, não sei que mais poderia ter feito, ou qual teria sido uma melhor tentativa de chegar ao golo, porque colocar o Galeno parece-me a decisão mais inteligente e mais normal que se pode fazer.
E depois também, colocou o Pires.
Tentou. Acabou por não ser uma estratégia perfeita, até porque depois sofre os golos ao perder um pouco da presença no meio campo, mas foi a decisão que eu esperava, que se estivesse no lugar do Vítor Oliveira teria feito o mesmo.
É assim mesmo. Portanto, agora avançamos para o jogo do Moreirense 2, a Rio Ave 1. Neste jogo em que o golo do Rio Ave surgiu através de Guedes. E já agora, aqui como também um dado, de facto é um dos 3 portugueses a conseguir mais de 10 golos pelo Rio Ave numa época, homenageando aqui Chico Faria e João Tomás, e agora também Guedes a conseguir, ele que foi titular, tendo sido substituído no jogo anterior da forma que foi. Mas neste jogo, estavas à espera desta vitória do Moreirense, ou é assim, caído do céu? Temos notado um pouco a queda na qualidade do Rio Ave, por isso não sei, acho que estavas à espera.
O Moreirense anda com a corda toda, aquilo parece, não sei o que é que eles andam a dizer no balneário, mas o Moreirense anda a dar tudo. Desta vez não tivemos Tozé a titular, mas mesmo assim o Moreirense acabou por renascer completamente no jogo. Viu-se empatado e abre logo a segunda parte com um gol de Penha. E é isto que se quer. Por outro lado, o Rio Ave parece andar a solidarizar-se com o Vitória nestes últimos jogos. Não tem tido das melhores prestações. E já agora, assim, para para comparar também, olha, nos últimos 5 jogos o Rio Ave seria 15º.
Pois, portanto, também aqui não é diminuir.
Não anda famoso.
Mas, e já agora, o Chaves está 3 pontos atrás e, curiosamente, a próxima jornada é um Rio Ave-Chaves. Portanto, aqui também pode haver essa tal mudança, ou pelo menos ficarem ali 3 equipas. Também já agora o Marítimo está na corrida, vai receber o Porto. Portanto, há aqui muita coisa a acontecer neste campeonato. Mas do Moreirense, elogiava o facto de ter vencido o Boa Vista, empata em casa do Marítimo e agora vence ao Rio Ave. Digamos que é para complicar ali também as contas na luta pela Europa.
Da maneira que está, eu acho que o Moreirense já tem quase a manutenção.
Sim, 32 pontos, são 5 pontos, faltam 9. Há confrontos agora.
Seria difícil, não é impossível, mas.
Jogam
mas
contra,
difícil.
Na próxima jornada também há, digamos assim, uma espécie de derby. O Vitória Sport Clube vai já contra o Moreirense e, portanto, também se espera aqui um grande jogo. Mas de facto, o Moreirense com a velocidade, a remates e a conseguir também penetrar na área várias vezes. Ia ser bastante perigoso. E por fim chegamos ao penúltimo jogo entre o Sporting 1 Boa Vista 0.
Que massacre à baliza do Boa Vista. O Boa Vista que recuperava a bola às vezes e saía bem, mas depois do meio campo desaparecia, acabava por não conseguir concretizar os contra-ataques que ameaçava. E o Sporting, por outro lado, esteve sempre por cima do jogo e sempre a criar oportunidades. Eu acho que se o Sporting só marcou um golo, foi graças à presença de Wagner na baliza, que fez algumas defesas muito importantes.
Sim, até a defesa em arco do remate do Gelson. Se bem que era previsível que a bola fosse para ali, mas não deixa de ser um bom voo e uma boa defesa. E de facto o Boa Vista consegue criar também algumas situações, mas mesmo assim acho que o Sporting esteve mais por cima.
Sim, até porque o Boa Vista acabava por chegar ali à frente da área e parava.
E do lado da defesa também tens um Sporting que conseguia entrar nas costas. Portanto, também tem sido algo muito habitual nos últimos jogos, a rapidez. Parece, até em alguns lances, parece que está lento, mas de repente sai ali a velocidade.
E muito bem Bruno Fernandes, ali com a batuta, mais uma vez no meio campo, a fazer a equipa jogar. E ele tem lances em que dá um toquezinho, que isola o jogador. Vê jogadores em posições que ninguém estaria à espera. Muito bem Bruno Fernandes, que tem sido um jogador importante neste Sporting, não pela maneira como conduz a bola, mas pela maneira como a envia rapidamente para onde devia estar.
Certo, muito bem. Aliás, de cabeça e isola aos 33 base Dost, já agora, porque também queria elogiar a boa mancha de Wagner, mas de facto base Dost acho que tinha muito mais espaço para rematar para o lado esquerdo, acabou por não optar bem. E chegamos à última partida desta jornada, que terminou com uma goleada, esta sim, uma goleada, como dizias no jogo anterior, de 5 bolas a 1. Logo aos 16 minutos, o Porto a vencer por 3 a 0, e logo aos 23, o Vitória a conseguir reduzir esta partida. O que é que te espoldou?
O Porto não teve assim tantas oportunidades de golo, assim, em termos de remates quanto isso. Mas todas as que foram à baliza entraram.
As oportunidades entraram. Acho que é mais
todas.
Isso.
E fez muito bem isso. Até podia ter ido para o intervalo a ganhar por mais. Mas é um bom jogo. O Vitória de Setúbal acaba por marcar um golo numa situação algo esquisita. O Herrera estava a receber assistência. O Sérgio Oliveira vai tentar ir ao banco para receber instruções. E deixou o jogador do Vitória sozinho.
Eu acho que nesse lance, por acaso, é um pouco caricato. Eu não sei se o jogador, se a própria equipa se apercebeu que o Carreira tinha saído, porque depois já não havia a cobertura.
Sim, faltava um jogador.
É que na segunda parte tu vês um lance muito idêntico, penso que é com o Edinho também, do lado direito do ataque do Vitória. Ultrapassa um e depois lá está, Herrera a cortar a bola. e nesse lance isso não aconteceu. E depois a facilidade com que entra na área, e depois a regra deixar o jogador atrás, passa e facilmente marca, digamos assim, ali também um buraco no meio da área. Mas sim, se calhar o facto de estar a vencer por 3-0 de uma forma tão rápida, deu mentalmente, acho que os jogadores foram pronto, olha, já está, e depois começaram a brincar um bocadinho, se pode dizer assim, porque a partir dos 30 minutos o ritmo foi consideravelmente mais lento. É verdade que partindo havia de marcar mais dois golos, mas já não foi com aquela agressividade toda, intensidade toda. Mas de facto, Marega a ser uma peça-chave na dinâmica
um
do
golo e uma
Porto,
assistência.
um golo e uma assistência.
Em 63 minutos em campo.
Exatamente, mas é na verticalidade. O Porto volta a apostar, eu tinha dito há vários programas que ando a dizer que o Porto não apostava na verticalidade, na corrida também, quando se tem a Abubakar, não é propriamente isso.
Brahimi correu.
Brahimi correu finalmente, e passou a bola.
Finalmente,
e passou
Brahimi
a bola.
Correu para a frente. Eu não vi o Brahimi correr em linha reta aos anos.
E passou a bola quando devia, na maior parte dos casos. E já agora também Marcano de bicicleta a fazer o golo. Quer dizer, são aqueles toques na bola.
Uma bicicleta toda torta, mas ainda anda.
Mas de facto Marcano é interessante, porque o facto dele só jogar ali com o pé esquerdo, mesmo em alguns lances, nota-se na abordagem, mais uma vez tem um ou outro lance em que perde a bola, ou a bola fica ali à mercê do Vitória, porque ele só joga com a perna esquerda e ainda dá o toque quando a direita estaria mais... seria a mais acertada. E já agora, Brahimi, também a calma que teve no lance do golo, que esperou e
ué,
viu
eu
ali.
Eu acho que já
estava
tudo insultado.
Chuta,
chuta, chuta, chuta, chuta, nunca chutas. E ele estava a ver como é que ia-te fazer um passo para dentro da baliza.
E do lado do Vitória, Edinho, não teve muito que se pudesse mostrar.
Jogou, no geral, muito mal.
Sim, mas também a estratégia com que vinham, eu acho que os erros defensivos são graças e o Porto aproveitou. A nível do ataque não teve muitas oportunidades, mas quando também ao meter Arnold em campo, acho que depois deu ali qualquer coisinha, deu uns contra-ataques, não é? Ali 3, 4 jogadores a virem a correr, mas sem efeito.
E agora vamos dar início às nossas rúbricas, a começar pelo golo da jornada, Diogo.
Vai para João Silva, do Feirense, por toda a jogada, que é maioritariamente de Luís Machado, a partir do momento que recupera a bola.
Sim,
de forma como
um belo trabalho na ala esquerda. Coloca a bola por cima do defesa do Vitória. Eu ainda não percebi muito bem como, mas a tranquilidade e a calma com que ele faz aquilo é brilhante. Pois a assistência trivela, que culmina com um belo desvio ali de João Silva, um toquezinho sobre Lima, que envia a bola para dentro das redes. É, no geral, uma boa jogada, assim, para uma equipa que tinha sofrido um golo em casa 2 minutos antes.
Sim, isso também é de realçar. Passamos ao golo trapalhão da jornada.
Ponk, em que é que tu estavas a pensar? O Ponk enganou-se na baliza.
Sim, é um bom cabeceamento, aquilo não tinha hipótese para qualquer guarda-redes, aquilo de facto, principalmente porque pareceria ser um corte.
Era um corte fácil.
Ele não tinha ninguém
não
a bloquear a visão e podia ter cortado, acaba por inserir a bola na própria baliza.
Isolado, grande ponta de lança, Ponk.
Do outro lado, Filipe Ferreira, aos 98 minutos... No jogo contra o Paços de Ferreira, acaba por ganhar a nossa rúbrica de melhor defesa.
Sim, ali sem ver a bola, a capacidade de se atirar para o relevado e defender no meio de uma confusão de um jogo em que já tinha havido quase luta.
E também a saída, que nesse é um livre, a saída, ele consegue cortar a bola, fica ali meio atarantado, tantos jogadores, a bola vai fora da área, remate de primeira e de facto passa ali por 6, 7 jogadores.
Sim,
e ele atira-se ao chão,
bem.
Uma boa defesa. E por último, a rubrica de equipa sensação desta jornada.
Tondela. Tondela.
3-0.
E uma boa exibição, mais uma do Tondela, que agora vai à luz. Vamos ver o que é que faz.
Espera aí, o que é que queres dizer então?
Agora despedimos.
Ok, então vai. Calma. Ah, sou eu.
Okay. O que é que queres que faça eu?
Pode ser tu. Isto.
Chegamos então agora ao fim de mais um Palestra de Balneário e vemo-nos com toda a certeza na próxima jornada aqui no Palestra de Balneário
na Engenharia Rádio.
Ta-na-na! Pronto, obrigado.